Decode de hoje tá no ar e a gente tem a banda Kiss indo pro lado virtual. A gente tem a geração Z fazendo o TikTok ser multiuso e também, é claro, Fortnite se metendo com música e os gadgets do futuro. Eu sou o André Davi, eu ainda não sou um avatar virtual aqui não, e nem as nossas convidadas de hoje que já estiveram aqui. Juliana Moazei, Simara Conceição, é um prazer, mas como vocês sabem que o Decode é direto, rápido e vamos logo ao nosso bloco de notícias. Eu queria comentar aqui com vocês duas essa história do Kiss. Kiss, uma banda que já tá na estrada faz bastante tempo, né? Atravessou gerações e gerações. O que rolou foi que no fim de uma apresentação que eles fizeram no Madison Square Garden, da turnê End of Road, apareceram avatares virtuais para enlouquecer as mamães e os papais dos anos 70, 80 e 90, que falavam que o Kiss era do mal, né? Porque eles soltavam fogo, laser dos olhos, 2,5 metros de altura e cantaram. E tem um detalhe legal, que quem fez esses avatares foi a ILM, aquela empresa que o George Lucas fundou na época que eles estavam criando Star Wars e tudo mais. Eu sou mega fã e sou fã de Kiss. O que você acha, Ju? Te ganha esse tipo de abordagem?
A ideia de avatar, a ideia não é nova, né? Então, a Simara lembrou do Gorillaz, tá? A galera que tá na internet aí faz um tempo, tem a Hatsune Miku, né? Que nasceu e sempre foi um avatar. É, teve um tempo aí que bombaram os duetos com artistas mortos, né?
Foi mesmo.
É, foi uns 20 anos atrás, aí teve o Frank Sinatra, o Nat King Cole. É, a grande questão, eu acho que a ideia em si é bacana. Pro Kiss, é uma ideia ótima, porque o Kiss há muito tempo já se posiciona como marca e já tinha falado, olha, a gente vai trocar, o Kiss se mantém, a gente vai trocar os artistas, então pro Kiss foi ótimo, porque nem precisa trocar os artistas, né?
Eles... Dá pra embarcar ainda nessa nostalgia, né?
Exato, então pra eles caiu como uma luva, foi uma bênção ali. A única questão que eu tenho, na verdade são duas questões.
Eu tava esperando mais, Simara, que eu tô vendo no ritmo, vai vir um porém aí.
É sim, é a questão, por exemplo, a do consentimento, né? Então, a gente tem que fazer essa discussão. As pessoas têm que dar o consentimento para usar a imagem dela. Então, por exemplo, a Madonna já não deu, ela não quer e ela tá no direito dela. E uma outra questão também, né, que você meio que esconde as pessoas. Você acha que a gente tem o direito, de repente, de permitir aos artistas que envelheçam na frente da tela. Antes da Simara falar, eu vou deixar aqui uma indicação de filme, posso?
Por favor.
Tem um filme, ele é de uns 10 anos atrás, chamou Congresso Futurista. Ele fala, o tema dele começa assim, é uma atriz, é a Robin Wright, depois ela fez sucesso novamente com House of Cards, mas na época ela tava bem baixa, que ela decide, oferecem pra ela justamente essa oportunidade dela ganhar um dinheiro sendo escaneada pra que a imagem dela jovem, ela é muito bonita, ela fazia princesa nos anos 80, fosse usada. E aí o filme depois enverado por outro canto, mas ele é bem interessante porque foi a primeira vez que eu ouvi essa ideia sendo retratada num filme.
Congresso do Futuro,
o nome? Congresso do Futuro ou Congresso Futurista, não me lembro bem.
Eu já vou procurar, já pra assistir.
Depois ele dá uma viajada, mas ele toca nesse assunto. Da pessoa, ela vende a imagem dela. Então essa é uma questão que a ideia em si é bacana.
Não, porque não, você mas pode acho fazer que você tá levantando coisas. Questões boas. Simara, que tá sempre por dentro das novidades, às vezes eu descubro algumas novidades pelo Instagram dela. O que, que você acha quando você vê uma notícia dessas, mais te anima ou mais levanta essas dúvidas?
Ah, um pouco dos dois sempre, né? Acho que nunca uma coisa ou outra, assim, como eu tava falando antes, já é uma ideia bastante antiga, eu hoje fui pesquisar, né, eu falei, não, pra mim a primeira referência que vem, assim, é Gorillaz, e eu tava tentando lembrar de qual ano era, aí eu fui pesquisar, pra mim era, sei lá, 2000, alguma coisa assim, não, tu pesquisa, já diz que a banda é uma banda virtual, ou seja, já nasceu virtual, e aí nasceu em 1998, então final dos anos 90, e aí você tem aparições, assim, em shows na MTV, ou em prêmios grandes de música, aparições 100% virtuais, né? E eu gosto muito de fazer essa comparação, porque você tinha ali os personagens bem lentos, você não tinha uma sincronização na hora que eles cantam, era tudo muito lentinho, assim, combinava com a música, combinava, mas você via que faltava, né, aquele
recurso
movimento.
Mesmo, né?
Faltava recurso, né, final dos anos 90, e aí quando eu vejo agora essa história do Kiss, que eu vi Quando eu vi a parte tecnológica, eu surtei. E porque eles foram criados como são criados os personagens de videogame, né? Uhum. Então, você tem a movimentação realmente da pessoa, você, a sincronização, e com certeza vai usar a inteligência artificial. Então, a gente tem, assim, futuro. A gente tá falando do que realmente é imortalidade, né? Então, isso empolga bastante. Mas eu também sou dessa pessoa que vai questionar muito sociedade. Impacto na sociedade, né? Então, a gente teve a questão agora da Maria Rita utilizando numa propaganda junto com a mãe dela, sabe? Uhum. E não houve um consentimento. É uma outra história, é um outro contexto.
Mas os assuntos em algum momento se convergem, né?
Em algum momento se converge, principalmente quando a gente tá falando de usar a inteligência artificial pra fazer deepfake, né, que é o caso. E a gente vai falar, assim, de cultura e vai falar de futuro do entretenimento. E realmente a gente tem que ver o impacto na sociedade. Mas que eu fico empolgada com essas coisas de futuro, eu fico. Não, eu achei sensacional.
Ouvindo vocês duas falarem, eu fico lembrando de um clipe antigo que tinha, acho que do Daft Punk, que mostrava uma banda intergaláctica num palco. É mais ou menos o que eu imagino. Uhum. Talvez a gente precise mudar a nossa concepção. Sim. Do que é um show, do que é esse entretenimento de massa, com essas oportunidades que surgem. Mas você falou de falar do futuro e tudo mais. Tem um assunto aqui, Ju, que eu separei pra Simara contar pra gente, porque eu me sinto totalmente atrasado quando o assunto é Fortnite. Eu tentei jogar uma vez só, sofri, as crianças que estavam jogando no meu momento que eu, me massacraram. E agora o Fortnite vai lançar um jogo um pouco diferente, que é um game com viés musical, junto com o artista The Weeknd, e inclusive com uma pegada de Guitar Hero e tudo mais. Esse jogo tá pra ser lançado no dia 9 de dezembro, quando esse Decode for no ar, talvez a galera já esteja curtindo. Você que é jogadora de Fortnite, conta pra gente o que que representa uma mudança dessas.
Primeiro, eu quero dizer muito obrigada! Primeira vez que eu tô falando de Fortnite. Quem acompanha nas redes sociais sabe que eu faço gameplay falando de carreira, mas gameplay de Fortnite. Então, assim, é um sonho realizado. Obrigada, Fiap. Mas, não é novo também. A gente tinha shows dentro do Fortnite. Teve a Ariana Grande, que foi um showzaço. Uhum. Eu não jogava ainda nessa época. Eu preciso confessar que eu não tive videogame quando eu era criança. Então, eu não tenho essa coisa nostálgica, né? Que eu vi vocês conversando antes, dos jogos antigos.
De lembrar. Era.
Não, eu lembro que eu jogava quando eu ia pra casa de Tia Naná, que é a irmã do meu pai, que tinha lá, porque os filhos dela tinham videogame, e eu jogava Mario. Uhum. E era isso que eu lembro de infância, assim. Mas já adulta, eu comecei com Spider-Man, daqui a pouco Fortnite. E quando eu comecei, foi por causa do show do Emicida.
Caramba.
Teve um show do Emicida dentro do jogo, e foi sensacional. Eu já tinha começado a jogar, mas eu achava muito difícil, era muita interação, muita coisa, que foi o que você sentiu.
Péssimo, eu abandonei.
Quando você jogou a primeira vez, mas eu pesquisei sobre o show da Ariana Grande que teve, que foi sensacional também. E então não é uma coisa nova. O que é novidade? É que agora vai ter o modo festival com Guitar Hero. Isso é novidade. Uhum. Isso vai ser sensacional também, né? É uma oportunidade. Mas tem uma coisa que é muito legal. Parappa the Rapper. Já ouviu falar?
Eu não.
Essa aqui é a relíquia de
Parappa the Rapper. Parappa the Rapper. Você já deve ter visto o cachorrinho do Parappa the
Agora
Rapper.
Agora vocês vão ter que me contar o que é isso.
É muito parecido com Guitar Hero, mas é rap.
Que da hora.
É o jogo do... Ai, gente.
É muito bom.
É do Super Nintendo? Ou é do 64, Parappa the Rapper, gente?
Eu conheci também agora na PlayStation. Eu tenho o jogo.
Ele é muito antigo.
É muito antigo. E eu tenho muita dificuldade. Eu não sou essa pessoa rápida. Eu preciso te confessar que dar tirinho no Fortnite é prazeroso, então eu me torno rápida. Mas eu sou muito difícil com coisa de música, bater palma no ritmo. Eu não tenho essa habilidade
musical. Mas ainda assim, você tá afim de jogar o jogo novo.
Eu tô muito, por quê? Conheci por causa de Parappa the Rapper, que eu fiquei empolgada. Eu falei, consegui, opa, tô desbloqueando isso aqui na minha vida. Aí depois, dentro de Spider-Man 2, tem uma parte que Miles... Ai, spoiler, gente, tá no ar.
Não joguei ainda, mas vai lá, eu aguento.
Tem uma parte que Miles é DJ, e é a mesma coisa. Aí eu falei, caraca, é muito tendência isso, não é possível. Porque eu acho que essa questão da nostalgia também, né? Uhum. Então, vai ser sensacional, vai começar com The Weeknd. Então, vai ser sensacional. Tô ansiosa pra começar já.
Eu preciso falar uma coisa. Quando eu li a matéria, eu já tava afim. Eu vi que era parecido com o Guitar Hero. Mas te ouvindo a tua empolgação, eu preciso jogar. Acho que até a Ju, que a gente tava falando aqui, a Ju falou, pô, não jogo Fortnite não. E tal. A empolgação contamina, né, Ju? Você tá achando dessa pegada?
Então, jogo de tiro não é comigo também, mas porque me dá enxaqueca, mas eu amo jogo de música. Uhum. O DS, inclusive, o DS tem muito jogo de música, muito jogo de ritmo, eu amo todos. A Ariana Grande adora aparecer em
videogame. Ela tá por todo lugar.
Ela é um personagem jogável de um Final Fantasy também. Você pode pegar o bonequinho, que é Final Fantasy Tactics, eu acho. Então, eu achei engraçado. É. Pô, a Ariana Grande curte uns videogames.
É. Por isso que tinha que ser vocês duas aqui hoje. Não dava pra ser outra aqui, pessoa.
Mas uma coisa, acho que pra quem é fã de Fortnite, é assim, quando você vem, você faz dancinhas, né? Uhum. Então, é poder comprar as músicas, comprar as dancinhas, comprar as skins desses artistas. A Ludmilla tá jogando agora, eu fiz uma thread no Twitter falando, eu preciso de uma skin de Ludmilla, das danças de Ludmilla, eu preciso disso. Então, é muito empolgante. Assim, faz muito sentido.
Um novo mundo tá se abrindo.
É um
pra
novo
mim.
Mundo.
E um novo mundo tentou se abrir pra mim. Ele tentou, mas eu não consegui muito. Que foi o mundo TikTok. Eu tentei entender o que rola lá. E foi a primeira vez que eu tive uma sensação de. Não é não pertencimento, mas de não ser o público-alvo. Uhum. A dinâmica do que acontece no TikTok. Por que eu tô dando essa introdução? Porque olha que dado interessante. Que a geração Z tem usado o TikTok bastante como ferramenta de pesquisa. Eu já tinha ouvido essa história antes, já tinha ouvido as pessoas comentarem, mas essa matéria que a gente trouxe no Decode de hoje mostra que 58% dos usuários do TikTok descobrem novos conteúdos pelo TikTok, uhum. que usam eles para pesquisar. E a matéria é bem extensa, fala aí do recorte de idade e tal, e que a galera da geração Z adota muito o TikTok pra fazer esse tipo de pesquisa. Uhum. Pra gente, eu vou aqui agora cometer uma indelicadeza com nós dois. Pra gente que veio aí de, sei lá, cadê Google, Yahoo, sei lá o quê, como que é lidar com esse novo cenário?
Na verdade, o TikTok pra mim, assim como o Snapchat, quando surgiu o Snapchat, as pessoas já falavam que eu não entendia e eu achava muito simples. O TikTok em si, o meu problema com ele pessoalmente é porque eu acho que dá muito. Eu já tailorei, digamos assim, eu já ensinei o Instagram o que eu gosto. Uhum. E eu teria que ensinar outro o que eu gosto. Então, como o TikTok não sabe o que eu gosto, ele me mostra coisas que eu odeio. Uhum. E aí eu deixei de lado. Mas assim, o que eu posso dizer dessa matéria é que provavelmente o sistema de buscas do TikTok deve ser melhor que o do Instagram, porque o Instagram é muito ruim, gente.
É muito
Instagram
ruim.
É péssimo. E aí, ele já sai na frente, né? Mas eu acho que, assim, tudo que a gente às vezes se pauta muito pela geração Z. Uhum. E a verdade é que existe conteúdo pra todo mundo e existe ferramenta pra todo mundo. Então, a geração Z, quem tem que saber essas coisas é a pessoa de marketing. Se seu produto é pra geração Z, você vai estar ligado ali. Mas não são os únicos, né? Então, tudo bem. É assim, isso aqui não é pra mim? Eu acho ok.
E eu acho que isso que você falou tem uma profundidade muito grande, principalmente quando a gente pensa na longevidade que uhum. a gente está atingindo hoje. Não dá para a gente criar só ferramentas digitais, ou só para quem é muito novo, ou só para quem talvez está aí no meio do caminho. A gente tem um público mais velho, que também tá nas redes, que também tá em busca de conteúdos digitais e que precisa ter essa facilidade de uso, né?
Sim.
Esse reconhecimento de aqui é meu lugar.
Sim, exato. Porque se você fosse me perguntar, eu jamais diria que o TikTok é usado. E assim, as estatísticas são uns números absurdos, tipo 51% uhum. da geração Z usa o TikTok pra fazer busca, um negócio que jamais me passaria pela cabeça. Aí a primeira coisa que eu perguntei a mim mesma foi, mas é busca do quê? É busca de produto, é busca de informação. Uhum. E aí você cai no velho problema de, assim, se você ensina o app a trazer o que você quer, provavelmente ele vai te dar as respostas que você procura.
Com muita assertividade.
Com muita assertividade, aquela assertividade que quem é usuário acha que é até sobrenatural, mas a gente sabe que não é sobrenatural, né, gente?
Aquelas que gera aqueles papos de o TikTok tá me ouvindo.
O TikTok tá me ouvindo. Gente, eles não estão te ouvindo.
Agora a gente tá nesse papo aqui, nós dois, eu tô vendo assim, rachando bico aqui da nossa cara, quem tá acompanhando pelo Spotify tá vendo aqui os nossos rostos, nossas expressões. Você é uma usuária voraz de TikTok e usa pra fazer buscas?
Então, você vai acreditar que não. Não sou. Eu sou de 89, então assim...
Então tamo junto!
Mas a questão é porque eu vim do marketing, né? Antes de ser desenvolvedora, eu era da área de marketing. Então, eu quero trazer esse olhar de marketing. Que eu vi na reportagem que muitas, né, muitos responsáveis por essas adolescentes, crianças, não colocam filtro pra tirar propaganda. Então, assim, a gente tá influenciando realmente compra para essas pessoas.
Então isso tem a ver com esse dado que eles trazem, de que eles estão monetizando Sim. mais as buscas, né, para os anunciantes terem um resultado melhor.
Sim, aí tem, né, aquele viés que eu tô preocupada com a sociedade, mas enquanto criadora de conteúdo, por exemplo, eu vejo que é uma oportunidade excelente. Mas a pergunta que Ju trouxe foi fundamental, né, o que essa galera tá procurando, uhum. sabe? Eu falo de educação, né? Será que em algum momento a pessoa vai entrar pra pesquisar curso de programação? né, no TikTok. Então, eu acredito, tá, que ele tem a ver mais com moda, maquiagem, porque é o que essa galera costuma consumir muito e é o que costuma viralizar muito nessas redes, né? Então, as dancinhas também, né, que ninguém pode esquecer. Mas eu participei de uma campanha do TikTok, por exemplo, eu acho que foi em 2021, que já era uma vontade da plataforma não ser mais reconhecida como uma plataforma só para dancinhas.
Que eles até tentaram fomentar o mercado de educação.
É, de educação. Eu fui lembro. Essa campanha que eu participei dela. Então eu gravei durante 20 dias, todo dia, um vídeo sobre para ensinar React no TikTok. Uhum. E é muito sensacional, porque chega gente que não faz sentido nenhum, tá ali. Moça, não entendi nada que você falou, mas eu tô amando, eu tô vendo até o final. A maioria dos comentários são assim, né? Então, então tem essa pegada. Obrigada, né? A gente, enquanto criadora de conteúdo, empresa, vale muito a pena se inteirar e entender quais são essas métricas de busca. E é um novo mundo, né? E essa galera também consome, essa galera também vai usar o cartão de crédito da família pra consumir.
Com certeza.
Então, tem esse viés e, ao mesmo tempo, tem, cara, será que não vai acabar nunca essa coisa de impulsionar a compra de coisas que as pessoas não precisam pra movimentar o capitalismo, mas a gente vai pra outro papo.
Não, acho um pouco difícil.
Mas são círculos importantes pra gente enxergar, né?
Sim. A estatística, uma das estatísticas, acho que eles trazem lá, é acho que algo entre 60% e 70%, não lembro bem agora, de usuários compram depois de ver no TikTok e dizem que influencia, tipo, o que eles veem no TikTok influencia a compra. Então, o lance da busca, você busca conhecimento ou está buscando produto? Uhum. Ou você busca conhecimento e estão te devolvendo o produto? Eu acho que a gente nunca pode deixar de ter isso em mente. Assim.
Ou você faz pior ainda, que é o que eu faço, que entra no YouTube com a justificativa de que quero aprender algo novo e inventa de comprar um gadget novo pra facilitar a vida. E é isso que eu queria puxar, porque, ó, Simara, já te forcei aqui a contar que você é da mesma geração que a gente. Então, nós três aqui na mesa, a gente deve ter crescido imaginando carro que voa, a gente deve ter crescido imaginando relógio que faz alguma maluquice diferente, o chapéu do inspetor bugiganga. E olha só, o pessoal da revista Wired fez um exercício de criatividade. Eles fizeram uma matéria falando sobre os gadgets que vão dominar o mundo em 2053. E é uma matéria que eu até achei interessante, apesar do viés imaginativo, porque ela fala de telas por toda parte, mas levanta o problema do áudio, que se você diminui muito, né, o áudio não vai conseguir ressoar de uma forma legal. Smartphones cada vez mais integrados com a gente, seja via óculos, via implantes. Tá falando de smartwatches mais integrados com essa história de saúde, não simplesmente para contar quantos passos a gente deu. Enfim, tem uma série de pontos aqui. Eu queria saber para cada uma de vocês duas, o que chamou a atenção. Qual que é o gadget do futuro que vocês estão de olho?
O primeiro que chamou a atenção foi essa parte da imaginação. Eu volto no tempo e eu realmente achava. E a gente assistia essas referências, assim, que falava. Sempre aparecia, assim, quando imaginava futuro, eram coisas muito surreais, assim.
Sempre no ano 2000,
né? Era sempre 2000, 2020.
Sempre 2000, verdade.
E eu acho até que a influência de ter nascido uma banda virtual no final dos anos 90 tem a ver com essa coisa do futurismo, né? Uhum. E a coisa mais interessante é que quando a gente percebe essas novas ferramentas, elas são extensões do nosso corpo. Uhum. Então, telas em todos os lados, porque tá a extensão da visão. O celular, uma extensão da mão. O carro, uma extensão da sua mobilidade. Tá engasgado esse negócio de metaverso, de realidade aumentada, realidade virtual. A gente percebe que não é a velocidade que as empresas criadoras gostariam.
E que elas tentam vender pra gente.
E que elas tentam vender pra gente, até porque, gente, vamos lá. Tem gente ainda que não tem esgoto em casa no Brasil, sabe? Então, a priori, tem gente que não tem internet no Brasil.
Exatamente.
E comprar esses acessórios é uma coisa caríssima, né? Já existe, mas é caríssimo. Então, assim, não vai acontecer na velocidade que essas empresas gostariam que acontecesse, sabe? Mas é muito legal olhar pra frente e entender que, sim, as cidades inteligentes, elas já existem. Essa extensão já existe.
Eu te fiz a pergunta pensando em Jetsons, agora você me deixou pensando em Cyberpunk. Porque eu tô pensando na galera que tem acesso e a galera que não tem.
Sim.
O que você acha, Ju?
Assim, eu sou total. Eu acho o transhumanismo um movimento muito interessante. E esses gadgets, eles, assim, eles cumprem um papel muito, muito, muito importante em termos de acessibilidade, assim. Então, uhum. as pessoas que precisam de ferramentas de acessibilidade, elas podem viver muito melhor hoje por causa dos gadgets. Isso, assim, é uma coisa que não tem comparação.
Não.
Agora, o que... nesse lance de implante, assim, eu não me vejo confortável em colocar um implante feito por uma empresa dentro do meu corpo. Uhum. Mas essa sou eu. É a mesma coisa, por exemplo, dos smart bands. Eu uso, gente, eu uso uhum. smartwatch, mas a gente tem que pensar nos nossos dados de saúde, para onde eles vão. A BlackRock comprou dados de saúde de empresas que trabalham com pesquisa de DNA. A gente nunca, acho que é esse tipo de coisa que a gente nunca pode perder de vista.
Sim.
E eu fico sempre pensando nesse lance de futuro. Por exemplo, Star Trek, Star Wars, coisas que eu amo. Jetsons mesmo, eu pensei nos Jetsons também, porque a ideia de futuro é muito moldada pela sociedade do presente. Então, o Jetson, eu ando no trânsito e eu penso, gente, o carro que vira uma malinha do Jetson.
Tudo que eu queria.
Sim, e ao mesmo tempo, o futuro de hoje não tem nada a ver com o que imaginaram lá no Star Wars. Star Wars não tem celular, gente. E o Star Trek também não previu a comunicação. Eles previram, tentaram prever outras coisas e focaram no que não aconteceu.
Uhum.
Então, essa visão de futuro hoje, pode, assim, a gente pegar em... acho que a matéria acho que é 2053, né?
Isso.
Capaz que a gente pegue em 2053, a gente
dê risada.
Mas, gente, não aconteceu nada disso, assim.
A gente, todo mundo plugado na Matrix, a gente vai dar risada, olha o que a gente imaginava. Onde definitivamente não tem Matrix é nessa mesa, vocês duas deram um show mais uma vez. Eu queria esticar esse papo pra sempre, pra gente ficar aqui pensando. Adoro o que você fala, Simara, de pensar na tecnologia e também na sociedade. E por isso eu queria trazer uma curiosidade final pra gente poder falar nesse episódio aqui, que é sobre o Duolingo. Acho que boa parte dos nossos ouvintes, se não todos, né, já uma vez colocaram como meta: eu vou aprender uma língua nova e escolhe ali um aplicativo. E tenta aprender, alguns vão pra frente, outros não. Mas olha que dado interessante. O inglês segue no topo das línguas mais procuradas. Uhum. A gente consegue imaginar alguns porquês aí, principalmente no viés comercial, as pessoas buscando emprego e tudo mais. Faz sentido. Mas olha que legal, o coreano está em alta. E a gente tá num momento que a gente tem mais séries, por exemplo,
coreanas. Eu tenho um pitaco.
Não é? Diz aí, então, pra gente seu pitaco.
Round 6 movimentou o mundo em torno da Coreia, né? Uhum. Então, pra mim, começou ali essa coisa de popularizar. Aí depois, doramas, né? Então,
muitos.
Assim, eu sou dorameira, né?
Quem não
tô
é?
Aos poucos, sou tímida, dorameira tímida. Às vezes eu choro com a coisa de viagem no tempo, vidas passadas que se conectam, aquele amor impossível. Mas meu pitaco é esse.
É essa proximidade com uma cultura.
Essa proximidade com a cultura.
Que antes estava escondida, né?
Os doramas e o K-pop, eles são o grande soft power da Coreia, né?
Uhum.
Então, o governo investe mesmo. E, assim, eu não sou de K-pop, mas dorama já tem os meus preferidos ali. Gosto daqueles de sobrenatural, fantasma, tal, tal, tal. Então, assim, é bem previsível. Inclusive, aqui a gente vê, eu sou frequentadora do bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, né? E você vê essa mudança lá. Então, tem muito mais coisa da Coreia. E você vê que é uma coisa que pra Coreia como país, é interessante, eles investem nisso de verdade. É o soft power deles e sim, ponto final.
A ponto de que agora a Netflix fez um reality show do Round 6, que é americano, uma produção claramente ocidental, mas eles mantiveram todos os escritos em coreano, nas paredes, toda a estrutura, talvez como um respeito à cultura originária de onde veio ali o produto. Mas muito bom, gostei dos pitacos de vocês, acho que eu vou nessa mesma onda. Tô louco pra ver se os carros vão voar ou não, pra aprender novas línguas e pra gente continuar trocando esses papos. Como a gente chega agora no final desse papo, eu preciso perguntar, Simara, onde a gente te acha, onde a gente te encontra, onde a gente pode ver mais sobre você?
Pronto, pra assistir minhas gameplays de Fortnite falando de carreira na tecnologia, Instagram, Simara _ Conceição, YouTube, Quero Ser Dev, LinkedIn, Simara Conceição, e a gente se fala por lá, hein?
Essa mulher nunca para, é domingo, eu entro no Instagram, ela tá fazendo serviço.
Estudando
o tempo inteiro. Ju, onde a gente sabe mais sobre você, o que, que você tá fazendo por aí?
Ah, eu dou aula, produzo conteúdo pra Alura, né, uhum. Podcast, tenho cursos, basicamente eu trabalho com JavaScript e TypeScript back-end. Então, quem aí é assinante da Alura, eu tô lá na plataforma. Juliana Mosley no LinkedIn, basicamente. Minhas redes sociais... Não tenho uma rede social. Minhas redes sociais é gato, shitpost, política e nerdice. Então, assim, eu prefiro que...
Quem quiser ser seu aluno, vai ser um aluno ou uma aluna muito feliz. Porque obrigada. Eu dei uma bela espiada ali nos conteúdos. E tão show de bola. E olha, pessoal que tá acompanhando a gente, ouvintes do Decode... Respondam a nossa enquete dessa semana. O que você mais usa para fazer as pesquisas? Você é da galera que tá usando o TikTok? Você usa o Google? Talvez use o Cadê ou Alta Vista? Não sei. Não quero puxar
Ask
tão.
Ask Jeeves.
Talvez. E para quem quiser comparecer a um evento especialíssimo que vai rolar, eu preciso convidar os nossos ouvintes, convidar vocês duas, convidar todos. O último Decode do ano sai na semana que vem. Uou. Então fica aqui já o convite para todo mundo acompanhar. Ativa as notificações no Spotify, na sua plataforma de podcast favorita. Se você quer ver com vídeo o Decode, acessa o Spotify. Mas o mais importante é voltar na semana que vem, porque o Decode vai te dar Feliz Natal.